de iniciar a nossa reunião, cumprimento todos os presentes em sala e todos os presentes dos seus respectivos gabinetes, presentes através de videoconferência. Vamos continuar, e temos neste ponto 1 da nossa ordem do dia, a continuação da audição no âmbito da discussão na especialidade do Projeto de Lei 487 do PAN, que aprova o regime jurídico aplicável à doação de géneros alimentares para fins de solidariedade social e medidas tendentes ao combate ao desperdício alimentar, e também do Projeto de Lei 537 do PCP, que consagra medidas de promoção do escoamento de bens alimentares da pequena agricultura e agricultura familiar e cria um regime público simplificado para a aquisição e distribuição de bens alimentares provenientes da pequena e média agricultura e pecuária nacional e da agricultura familiar, combatendo o desperdício alimentar. E também o Projeto de Lei 544 do PEV, um inquérito nacional sobre o desperdício alimentar de várias entidades. E, assim sendo, temos já connosco a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, a DECO, quem cumprimento a doutora Ana Cristina Tapadinhas, e que também está presente a doutora Susana Correia, jurista do Departamento Jurídico e Económico. Assim sendo, tem a palavra para a apresentação dos considerandos sobre este projeto de lei apresentado. Muito bom dia. Estamos sem som. Tem que ligar.
Agora sim, já me ouvem.
Agora sim, muito bom dia e tem a palavra.
Bom dia, muito obrigada. Naturalmente que começo por cumprimentar o Sr. Presidente e todos os senhores deputados presentes. É com muito gosto que a DECO está presente nesta audição sobre um tema de relevante interesse, o combate ao desperdício alimentar, tendo em conta, naturalmente, aquilo que tem impacto, este desperdício alimentar, os impactos que tem, não só em questões ambientais, nomeadamente da pressão no clima, mas também dos recursos naturais e, evidentemente, algo que também nos preocupa, a pressão que tem também e os efeitos que tem do ponto de vista económico e social. Permitam-me dizer um pouco aquela que será a nossa metodologia. Eu farei umas considerações genéricas e a minha colega Susana Correia, jurista e especialista nesta matéria, naturalmente abordará na especialidade e fará alguns comentários na especialidade relativamente aos diplomas aqui em crise. Evidentemente que este é um tema, pela importância e pelo que acabei de referir, é um tema que nos convoca a todos, ao Estado, a todos os intervenientes da cadeia agroalimentar, desde a produção até ao consumidor, e, portanto, é fundamental tomar medidas. Não vos maço muito, senhores deputados e senhor presidente, relativamente às diferentes iniciativas a nível internacional e europeu, mas gostaria de enfatizar aquelas que nos parecem, entre muitas outras, bastante relevantes. Desde logo, a Organização das Nações Unidas, como todos sabemos, estabeleceu na sua agenda de desenvolvimento sustentável um objetivo de desenvolvimento sustentável absolutamente fundamental, a produção e o consumo sustentável, que estabelece como meta a redução do desperdício alimentar per capita para metade. Nesse mesmo sentido, e estabelecendo a mesma meta, a aprovação da estratégia a nível europeu do Prado ao Prato estabelece, como disse, a mesma meta. Em termos nacionais, eu diria também que foram dados avanços, nomeadamente através da criação da Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar, de cujo painel consultivo faz parte a DECO, mas também a aprovação da estratégia e o plano de ação de combate ao desperdício alimentar e também gostaria de evidenciar o plano de energia e clima que foi aprovado em Portugal e que, na realidade, introduz também medidas de combate ao desperdício alimentar. Feitas estas considerações, naturalmente que dizer-vos também que a DECO trabalha há muitos anos nesta temática, no sentido e em várias vertentes, desde a informação, a formação, a educação e a representação, e no que respeita concretamente às primeiras, eu devo dizer que em termos de formação e de educação de consumidor, pois sabemos que há um dos projetos que visa justamente isso e que prevê a alteração da Lei de Defesa do Consumidor, que naturalmente é importante fazer estas alterações, mas a minha colega Susana Correia explicará o porquê de algumas reticências por parte da DECO à alteração da própria Lei de Defesa do Consumidor. Não obstante, temos desenvolvido um conjunto de ações no que respeita à educação e formação do consumidor, através do nosso programa DECO Jovem, em que justamente sensibilizamos as famílias e os jovens alunos para a questão e a importância do aproveitamento das sobras alimentares. O projeto chama-se Green Chef e, na realidade, estamos já na quinta edição. Por outro lado, em 2017, fizemos um inquérito a famílias, no sentido de perceber quais as causas que levariam estas famílias a não combater o desperdício alimentar. E gostaria de salientar que 41% das famílias responderam que não aproveitavam as sobras alimentares na medida em que tinham receio de uma intoxicação alimentar. Por outro lado, também em termos de campanhas coletivas e pela nossa presença também em festivais, na academia, temos desenvolvido várias ações e, nomeadamente, no festival Primavera Nós Sound, fizemos um jogo interativo para os festivaleiros, justamente sobre esta temática também do desperdício alimentar. Ao nível da representação, pois temos, como é do conhecimento dos senhores deputados, temos emitido vários pareceres nesta temática, no sentido também de reforçar aquilo que é o nosso compromisso de sensibilizar e capacitar os consumidores para a necessidade de combaterem o desperdício alimentar. É verdade também, senhores deputados, que no nosso entendimento existe um novo perfil de consumidor. Um consumidor que está mais atento, que está mais sensível a estas questões ambientais e que por isso procura um consumo consciente. E sem prejuízo de acharmos que, não obstante o trabalho da DECO, há ainda, e por parte de todas as entidades, há ainda um longo caminho a percorrer no sentido de capacitar, sensibilizar os consumidores para a necessidade, nos seus atos de consumo, no seu cotidiano, em sua casa, exatamente fazerem um planeamento, gerirem devidamente, os alimentos para que se combata esse desperdício alimentar. Mas também é certo que, como devem compreender, os consumidores, que sabemos que têm aqui uma percentagem ainda relevante, enquanto atores verdadeiramente importantes neste combate, têm ainda uma percentagem de relevante que não fazem, não travam este combate. Mas o certo é que também temos que olhar para todos, como eu disse há pouco, os intervenientes da cadeia agroalimentar. E na realidade, o consumidor, quando se dirige ao supermercado, compra aquilo que é oferecido, que é disponibilizado. E, portanto, eu diria que, na realidade, congratulamos com as presentes iniciativas em termos genéricos. Gostaria de salientar também algumas questões que nos parecem absolutamente fulcrais: a questão da sensibilização, o planeamento, a correta interpretação por parte dos consumidores. Isso deve ser feito através de uma campanha massiva e eficaz que permita atingir o público-alvo que tanto desejamos. Por outro lado, naturalmente que, e fruto de uma das iniciativas, evidentemente, que apoiamos a doação de géneros alimentícios a instituições com fins de solidariedade social, esta é uma matéria que nos é muito cara. Como sabem, trabalhamos também e lidamos diariamente com famílias com problema, com uma enorme vulnerabilidade económica e social, e, portanto, naturalmente que concordamos com esta medida. Depois temos outra questão e que se prende com, eu diria, a revisão, o outro mindset no que respeita aos prazos de validade, que deve ser melhor interpretado, mas também, se calhar, corrigido, no sentido de combater este desperdício alimentar. Por outro lado, também concordamos, naturalmente, e no que respeita aos apoios e ao sistema que está preconizado no âmbito destes diplomas que estão em análise, naturalmente, o encurtamento da distância entre a produção e o consumo, referindo concretamente à pequena agricultura e à agricultura familiar. Outra questão que também levantamos prende-se com a problemática da uniformização dos produtos, dos géneros alimentícios e a questão da calibragem. Porque efetivamente, este é um trabalho também que a própria DECO tem tentado fazer e continua a fazer, na realidade o facto de parecer feio pode não ser mau e, portanto, os consumidores têm também aqui ser consciencializados para o efeito. Outra questão que nos preocupa e temos desenvolvido vários projetos e temos, eu diria, acompanhado esta discussão prende-se justamente com a questão das embalagens, o facto das embalagens serem muitíssimo grandes e que não são adequadas naturalmente, a muitos dos interesses de alguns consumidores e de acordo com os seus perfis de consumo. E, evidentemente, nos congratulamos, bem sabemos que a Comissão tem, na medida 12, no âmbito da estratégia e do plano de ação, a medida 12, a questão da metodologia para o questionário, mas, naturalmente, concordamos que seja feito um questionário que nos permita ter um diagnóstico realista e, nesse sentido, introduzir medidas que efetivamente, e concretas medidas que efetivamente permitam este combate que é verdadeiramente de todos. Feita esta introdução muito genérica e muito breve, eu passaria agora a palavra à minha colega Susana Correia, Sr. Presidente, se assim me permitir, para que possa, enfim, acrescentar alguma coisa no que respeita aos projetos na especialidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Doutora Susana Correia. Doutora Ana Catarina, Ana Cristina Tapadinhas,
Tapadinhas,
peço
obrigada.
desculpa.
Não faz mal, ora é essa.
Bom
Não sei se.
dia.
Bom dia, sim. Doutora
Bom
Susana?
dia. Sim, bom dia, Sr. Presidente. Bom dia,
Sim.
Srs. Deputados. Renovo os meus cumprimentos e apresentarei então algumas considerações relativamente à especialidade nos projetos de lei. Começaria então até pela questão do inquérito, pelo projeto apresentado pelo Partido Ecologista Os Verdes, no sentido também de reiterar o quão importante a Associação considera a realização de um inquérito com vista à recolha de dados que permitam obter um diagnóstico realista sobre o nível das perdas alimentares em Portugal, o qual acreditamos também vai ele próprio potenciar uma reflexão coletiva e individual sobre a relação dos portugueses com a alimentação e com o desperdício que está associado. E tal como sublinhado neste documento, para combater as perdas alimentares é essencial que todos os intervenientes da cadeia alimentar sejam consciencializados para o problema, bem como é fundamental também conhecer em rigor a sua dimensão e as suas causas. Dito isto, e considerando a missão da Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar, nós entendemos que deve ser a Comissão a liderar todo este projeto e todo este inquérito nacional. Atento, aliás, àquilo que já está definido, como bem a doutora Antepinhas referiu, no seu plano de ação, cujas medidas 5 e 12 destacamos. Queríamos, no entanto, realçar que no ano de 2019 foram adotadas pela Comissão Europeia duas disposições regulamentares, uma que estabelece uma metodologia comum e requisitos mínimos de qualidade para a medição uniforme dos resíduos alimentares e uma outra que acaba por definir um modelo para a comunicação de dados sobre resíduos alimentares e também para a apresentação de relatórios de controle e qualidade. Neste sentido, parece-nos que é importante, atendendo às obrigações que já existem nestes instrumentos legais para o governo português, a necessidade então de adotar e de cumprir com, ou de ter, de alguma forma, critérios uniformes e harmonizados para então o levantamento destes dados. Passaria então alguns comentários relativamente ao projeto apresentado pelo PAN e, mais uma vez, não é, sem prejuízo daquilo que nós sabemos que está estabelecido na Estratégia Nacional e no Plano de Ação de Combate ao Desperdício Alimentar, não é, que visa, uma das suas medidas, claramente facilitar e incentivar o regime de doação de géneros alimentícios, deixar, no entanto, a nota de que, no nosso entender, a prevenção é, sem dúvida, a melhor maneira de reduzir as perdas e o desperdício alimentar. E, mais uma vez, é importante, embora a doutora Antunes já tenha feito o trabalho que a DEC tem feito ao longo destes anos ao nível da informação junto às escolas e da comunidade em geral, mas entendemos que ainda há muito espaço para aumentar os níveis de consciencialização sobre o problema e é algo que nós temos que sempre ter em mente. No entanto, na verdade, quando ocorrem os incidentes alimentares, não há dúvida que o melhor destino, aquele que assegura, quer em termos éticos, quer em termos ambientais e económicos, a maior valorização dos recursos alimentares comestíveis é efetivamente redistribuí-los para consumo humano. Nesta maneira, afiguram-se-nos adequadas para os operadores que doem alimentos, quer pelos custos paralelos que tal acarreta, a atribuição de incentivos fiscais e de apoios, traduzidos, por exemplo, na atribuição de verbas para o investimento em formação e capacitação dos trabalhadores envolvidos no processo de doação e também em sistemas tecnológicos que permitam quer uma maior eficiência logística, quer também para colmatar eventualmente os custos provenientes da canalização de mão de obra desses funcionários para as funções afetas a esse fim. Ainda quanto à doação de alimentos, gostava de deixar aqui a nota que o Regulamento Geral de Gestão de Resíduos, que foi publicado em dezembro de 2020, já estabelece no seu artigo 23 que a partir de janeiro de 2024 é proibido às empresas do retalho alimentar, à indústria de produção de alimentos, ao comércio por grosso de alimentos e aos estabelecimentos de restauração o descarte de alimentos que vão ser consumidos sempre que existam formas seguras de escoamento. O regulamento prevê também que estas entidades podem estabelecer acordos de alimentos, designadamente com instituições de solidariedade social, sendo então estas as responsáveis pela qualidade dos produtos doados até o momento de entrega ao cliente final ou a quem procede à recolha dos produtos. Dar ainda uma nota, que já foi uma questão que já foi referida até pela doutora Ana Tapadinhas, relativamente à questão da data de validade. A data de validade dos alimentos tem colocado alguns constrangimentos, quer do lado dos operadores, da distribuição, quer do ponto de vista dos consumidores. Nós sabemos que os bens para consumo, os bens alimentares, obrigatoriamente nela é indicada uma data de validade, ou uma data de durabilidade mínima, ou então uma data limite de consumo. Não é? A primeira, nós habitualmente reconhecemos-la como consumir de preferência antes de ou antes do fim de, e a segunda não é desta data limite, consumir até. A verdade é que nós sabemos que estes produtos com uma data limite até não podem ser vendidos nem doados quando esta data é ultrapassada, mas aquilo que aconteceu em Espanha, e dar nota disso, é que os operadores foram revendo os critérios de atribuição deste tipo de validades para alguns alimentos, nomeadamente os iogurtes, no sentido de alterar aqui a opção da data limite de consumo para uma data de durabilidade mínima. Nós sabemos, evidentemente, qual é a importância para os consumidores da data limite de consumo, porque é a data a partir da qual não se pode garantir que os géneros alimentícios perecíveis estejam em condições de consumo seguro, não é? Portanto, não é, mas ainda assim é uma nota que deve ser deixada na medida em que tem sido um constrangimento identificado. Do ponto de vista do consumidor, aquilo que nós temos nos tem relatado e temos percebido é que muitos destes acabam por desperdiçar alimentos com rótulo de data de durabilidade mínima. Dou-vos exemplos das farinhas, do arroz, em que ultrapassada a data de consumir de preferência antes de, eles acabam por ser descartados quando ainda poderiam estar aptos para o consumo. Aquilo que a DECO tem trabalhado e tem tentado incentivar de algum modo é que o consumidor pode e deve, nestes casos, caso o produto tenha sido devidamente e corretamente conservado na sua casa, examinar o produto, verificar se tem bom aspecto, portanto, cheirar, comprovar se mantém o odor habitual e ver se não há nenhuma alteração de textura e, passando assim, digamos que nestes testes, ele manterá a sua qualidade alimentar e pode ser consumido. Portanto, isto nos de durabilidade mínima. Neste motivo, também dar conta que a DECO aguarda com alguma expectativa que no âmbito da estratégia do prato ao prato, a Comissão Europeia apresenta uma proposta de revisão então das regras da União Europeia sobre a data de validade, pois também, dados de 2015, mas que resultam do Eurobarómetro, 53% dos consumidores que foram inquiridos não sabiam o significado do rótulo consumir de preferência antes de, e 49% dos consumidores da União Europeia acredita que uma informação mais clara sobre prazo de validade os ajustaria a evitar desperdício alimentar. Portanto, detectada esta lacuna, esta necessidade, é urgente, então, dar-nos uma resposta. Relativamente ao projeto do PAN, dar ainda uma nota, efetivamente, a esta proposta de alteração à lei do consumidor, que, do nosso ponto de vista, ela se revela um bocadinho inócua. Isto para dar conta de que a questão do consumo sustentável, em várias das suas vertentes, quer de energia e, em concreto, de desperdício alimentar, já se encontra trabalhada. Bem sabemos, no referencial, mas no referencial de educação ao consumidor, que estabelece aqui algumas normas para a educação pré-escolar, ensino básico e ensino profissional, e resulta de um trabalho da Direção-Geral de Educação, da Direção-Geral do Consumidor e da DECO. Portanto, neste sentido, não nos parece viável esta alteração à Lei da Defesa do Consumidor. Por fim, relativamente ao projeto de lei apresentado pelo Partido Comunista Português, dar conta, efetivamente, que a DECO vê vantagens claras e tem feito nota disso junto dos consumidores de consumir localmente. Quer na preservação da identidade, na sustentabilidade da economia local, agrícola, ambiental e também no sabor e na qualidade, que muitas vezes são certificados diretamente pelo consumidor. Além disso, pela proximidade entre os pontos de origem e de consumo, portanto, as cadeias curtas de abastecimento, nós estamos aqui a reduzir grandemente a pegada ecológica dos alimentos, com um grande impacto na emissão de gases de efeito de estufa. Mas não só, muitas vezes esta proximidade com o produtor permite também que o consumidor possa comprar a granel, portanto, reduzindo a utilização de plástico, bem como, sendo a cadeia mais curta, há menos necessidade de embalamento e de embalagens utilizadas ao longo do processo. Mas não só, também achamos que esta reforça esta proximidade entre produtores e consumidores pode ser importante para continuar a romper alguns dos padrões estéticos contra os produtos. Já sabemos que existem vários produtos que incentivam a utilização de ou o consumo de produtos não calibrados. Na verdade, nem todos os produtos agrícolas têm de ser calibrados para que possam ser escoados. Apenas determinados produtos estão sujeitos a normas específicas. Mas, efetivamente, de uma forma geral, e mesmo em relação aos produtos que somente têm de obedecer à norma geral de comercialização, quer a distribuição, quer os consumidores, mas muitas vezes a distribuição rejeita aqueles que não apresentam o calibre por eles próprios exigidos. Isto porque quer a distribuição, quer os consumidores têm elevados padrões de qualidade para os seus alimentos, não apenas em relação à higiene e à segurança, mas também a forma e tamanho, portanto, os chamados padrões cosméticos dos alimentos. E isto faz com que continuamente estejamos a pôr de parte alimentos perfeitamente consumidos, portanto, aquilo que não tem bom aspecto tem vindo a ser rejeitado. Nós sabemos, e embora os consumidores, lá está, o novo tipo de consumidor esteja a surgir e estejam cada vez mais consciencializados para o problema, esta proximidade dos consumidores com os produtos locais e sazonais pode ser determinante aqui para esta mudança de comportamentos, porque efetivamente é essencial continuar com as campanhas de sensibilização para que os consumidores cada vez mais percebam que o feio não significa mal. E dou por terminada a minha intervenção.
Muito obrigado, doutora Susana Correia. Dou então agora a palavra à Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar. Ah, sim. Não está ainda connosco. Vamos então já iniciar a discussão dos grupos parlamentares e, sendo assim, dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo e aos senhores deputados aqui presentes e também nos gabinetes. Um cumprimento particular às nossas convidadas, em representação da Associação Portuguesa de Defesa do Consumidor, a Diretora-Geral, doutora Ana Cristina Tapadinhas, e a doutora Susana Correia. Em primeiro lugar, e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, quero agradecer a participação, a disponibilidade, pois todos os contributos são fundamentais para que se encontrem as soluções mais adequadas para o combate ao desperdício alimentar. Este é, sem dúvida, um tema fulcral na nossa sociedade, na sociedade dos nossos dias, e é, ouvindo as várias entidades com posições e visões diversas, que podemos enriquecer o processo legislativo. Em segundo lugar, portanto, gostaria de referir que o PSD se apresenta perante o tema do desperdício alimentar com uma postura construtiva, mas também apreensiva. Este, com efeito, é um tema que tem impacto, como já vimos, ao nível ambiental, económico e social. Os níveis de desperdício e de perdas aumentam quanto mais qualidade e segurança alimentar se implementa. Evidentemente, não se podem diminuir as normas de certificação e de qualidade dos alimentos, daí a necessidade de se promoverem formas de consumo mais sustentáveis. Nas várias audições que temos vindo a fazer, foi ficando claro que o maior desperdício está na parte do consumidor e no retalho. De facto, a produção e a transformação foram se tornando cada vez mais eficientes, reduzindo os níveis de desperdício nos seus processos, embora, evidentemente, haja sempre um caminho ainda a percorrer. É neste contexto que acreditamos ser útil e adequado promover campanhas para os vários tipos de público, no sentido de sensibilizar o consumidor final. Como foi referido nesta audição, a DECO tem realizado um excelente trabalho no sentido da consciencialização deste tema e das suas consequências. Acreditamos que a preferência por produtos nacionais, locais ou de cadeias curtas, em detrimento de projetos mais desadequados e totalmente desligados da forma como se produz alimentos, faz com que haja um afastamento do consumidor ao produtor, e este é um caminho que acaba muitas vezes por ser um caminho de desperdício. Como tal, temos apresentado um conjunto de recomendações ao Governo, que aproveito para referir, nomeadamente uma uniformização da rotulagem sobre o local de origem, a possibilidade de escoamento de produtos agrícolas não calibrados junto da grande distribuição. Também defendemos que o Instituto Nacional de Estatística e a Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar recolham informação atualizada sobre o nível de desperdício alimentar em Portugal. Este é um aspecto que consideramos muito importante, porque, e como foi referido, é fundamental conhecer a verdadeira dimensão do problema para depois também se poder atuar. Relativamente à proposta dos Verdes, a nossa proposta, a nossa diferença é que essa informação possa ser melhorada sem ser necessário uma lei que obrigue a um determinado inquérito. Recomendamos ainda que se proceda a alterações no sentido de se facilitar e incentivar o regime de doação de géneros alimentícios, o que é diferente daquilo que o PAN propõe. Deste modo, coloco as seguintes questões. Ao longo destas audições, temos ouvido algumas críticas ao modelo proposto pelo PAN ao nível das doações, nomeadamente quanto a problemas que possam resultar da obrigatoriedade e da responsabilidade imposta às entidades que doam. A minha questão é se acompanham essas críticas e se consideram que as questões de segurança alimentar estariam asseguradas no modelo proposto, se consideram justa a responsabilidade atribuída às entidades que doam. Sobre a proposta do PCP, a minha questão é se consideram que o modelo proposto para escoamento de produtos provenientes da agricultura familiar, se de facto tem vantagem encontrar o equilíbrio entre oferta e procura. Se consideram vantajosa a existência deste tipo de comercialização. Por fim, gostaria também que nos referissem ou confirmassem, peço desculpa, um estudo que foi feito pela DECO relativamente ao facto de a pandemia ter alterado a forma como as pessoas encararam ou encaram o tema do desperdício alimentar, se de facto isso é confirmado e as razões dessa situação. Finalmente, se consideram, como foi referido, se a alteração das regras será suficiente para este combate, ou que tipo de agilização solicitam ou consideram que seja útil para melhorar e ajudar o vosso trabalho, principalmente numa altura de crise económica e social. Volto para terminar a agradecer os vossos contributos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Clarice Campos, que se junta a nós por videoconferência. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, ilustres convidadas, doutora Ana Tapadinhas e doutora Susana Correia. Em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dou-vos as boas-vindas e agradeço terem aceitado este desafio de aprofundar o debate sobre a problemática do desperdício alimentar e estarem disponíveis a ter um papel ativo na minimização do desperdício no âmbito da entidade que representam. Este é um tema que é um tema importante, que o reconhecer em todas as suas dimensões. Como sabeis, esta audição enquadra-se num vasto conjunto destinado a receber o máximo de contributos para enriquecer as propostas de lei atualmente em análise, apresentadas respectivamente pelo PAN, pelo PCP e pelo Partido Ecologista Os Verdes. O vosso contributo é fundamental para que se faça este caminho de contrariar, minimizar o desperdício alimentar e, no limite, redistribuir esse desperdício que não se consiga evitar. É, pois, essencial ouvir-vos, porque são vocês que estão no terreno, que lidam diretamente e diariamente com esta questão. No vosso caso, a atuação é sobretudo vocacionada para o consumidor. Também é a origem de muito deste desperdício de que falamos, nomeadamente nas compras em excesso e na preparação de refeições em suas casas. Sabemos que a DECO já há algum tempo dedica um esforço muito meritório nesta batalha, nomeadamente no projeto Unidos contra o Desperdício, sensibilizando os vossos associados para consumirem de forma racional, defendendo uma produção mais sustentável e uma melhor distribuição de valor, fornecendo-as para melhor aproveitarem os alimentos à sua disposição. Reitero, pois, os meus agradecimentos pelos contributos que aqui hoje nos deixaram e solicito a vossa opinião sobre os seguintes aspectos em particular. Considerando que uma grande parte dos alimentos desperdiçados em Portugal tem origem nas nossas casas, representando certamente um peso acrescido nos orçamentos familiares, questiono que medidas consideram ainda ser necessário implementar para levar as famílias a evitar este desperdício. Mais uma vez, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o meu muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Ricardo Vicente.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero, em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade dos representantes da DECO para estarem aqui hoje presentes. Quero agradecer também a proatividade que tiveram na elaboração de pareceres sobre os diversos documentos que estão hoje aqui à discussão, mas também sobre outros que já foram até votados, porque a DECO fez chegar a esta comissão um conjunto de pareceres sobre cada um desses projetos e, por isso, quero deixar esse agradecimento, que esses documentos já nos chegaram há bastante tempo. E dizer que, em boa parte, concordamos com as críticas que fizeram aos diversos projetos quando referem que a intervenção a ter sobre o desperdício alimentar deve ser realizada ao longo de toda a cadeia, isto é, do sistema desde o início da produção até ao momento do consumo. Momento esse em que se define uma boa parte dos desperdícios, que podemos, em parte, imputar às decisões dos consumidores, mas sabemos que as decisões dos consumidores são, também moldadas pelo sistema de produção e de distribuição que lhes precede. Portanto, não determinam os consumidores os produtos que estão nas prateleiras ao seu dispor, nos supermercados, nem os moldes como eles são disponibilizados, nem as questões relacionadas com as validades, como aqui bem expressaram. O Bloco de Esquerda apresentou um projeto de resolução que se debruçava sobre várias componentes desta cadeia. Algumas delas estão expressas nos projetos de lei que estão agora à discussão, como é o caso do projeto do PCP em relação aos circuitos curtos, ou o projeto do PEV sobre a realização de um inquérito e do levantamento de informação que é necessária para que as decisões que sejam tomadas sejam conscientes e conhecedoras da tipologia de desperdícios e onde é que eles ocorrem, para que a partir daí se possam tomar decisões sobre como os reutilizar. O que queremos que está em falta destes projetos que estão a debate e que constava também do nosso projeto de resolução tem que ver com o planeamento ao nível dos consumidores, das famílias, porque consideramos que o Serviço Nacional de Saúde não tem a oferta que deveria ter ao nível do planeamento alimentar, com consultas de nutrição que são necessárias não só para que esse planeamento se traduza em perdas de desperdício, mas também para que esse planeamento se traduza numa melhor saúde de todos os cidadãos e num melhor funcionamento até de todo o Serviço Nacional de Saúde, porque isso tem benefícios depois em todos os restantes serviços. E por isso queria mais uma vez reiterar o agradecimento sobre os contributos que fizeram chegar a esta comissão e questionar se encontram necessidade nos projetos que estão agora em debate de fazer alguma intervenção ou alguma melhoria no sentido da comunicação direta com os consumidores e ao nível e especialmente ao nível da sua capacidade de planeamento. Já nos fizeram referência aqui, é certo, às questões de sensibilização com as quais subscrevemos, mas mais concretamente ao nível do planeamento, que medidas poderiam e deveriam ser tomadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho até agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que o meu vídeo também poderá ser colocado online. Por enquanto não surge aqui. Ah, já está. Muito bem, quero agradecer os esclarecimentos que foram prestados, quer pela doutora Ana Tapadinhas, quer pela doutora Susana Correia, em nome da DECO, e agradecer também à apreciação que fizeram relativamente ao projeto de lei do PCP. Não sem antes nós dizermos que temos a consciência de que este projeto de lei é um projeto de lei bastante objetivo, concreto, e que de forma alguma irá resolver todos os problemas, quer seja do desperdício alimentar, quer seja relativamente àquilo que é a disponibilização de alimentos à nossa população. São precisas medidas muito mais profundas do que essas, contudo nós trazemos aqui um projeto que, incidindo sobre uma parte da cadeia alimentar, ela acaba por ter aqui algum significado, nomeadamente a nível da produção. De facto, segundo os dados que podemos colher aos diversos níveis da cadeia de abastecimento alimentar, existe desperdício alimentar com grande significado na produção, rondando os 32%, na distribuição rondando os 29% e no consumo rondando os 31%. Ainda que ao longo destas audições, e que têm sido bastantes, se tem identificado que o grande problema está no consumo, nós podemos ver que ele está dividido em praticamente em terços por estas três áreas, sendo que a indústria ainda assim tem uma perda na ordem dos 7,5%. Ora, naturalmente que nos preocupa a questão da produção, até porque entendemos que é uma boa resposta a nível do incentivo que deve ser dado e criado para a produção nacional, que responda às necessidades de alimentação da população, e não aquilo que nós assistimos, que é as políticas que se dirigem ao mercado, incentivando o mercado competitivo, que é o mercado que define a produção. Não as necessidades alimentares, não a soberania e a segurança alimentar do nosso país, mas sim que se produz para maximizar o lucro e não para a necessidade de alimentação da nossa população. É, portanto, o lucro que define o que se produz e não aquilo que deveria ser a identificação das necessidades de abastecimento. Naturalmente, temos a consciência de que não seremos autossuficientes em tudo, mas poderemos ser mais autossuficientes, garantindo por essa via até a segurança alimentar necessária que o nosso país precisa. E é nesse sentido que temos um projeto de lei, como disse, bastante objetivo e que tem a ver com a necessidade de aproveitar uma via de escoamento que tem a ver com as cantinas e os refeitórios públicos. Temos aqui uma oportunidade significativa de poder colocar produtos que, provenientes da pequena agricultura, da média agricultura e da agricultura familiar, poderão, alimentos seguros, que nós conhecemos a forma como são produzidos, que nós conhecemos as restrições que existem em termos de utilização de mais diversos produtos. Contudo, nós o que assistimos é que nos nossos refeitórios e na alimentação a que estamos, porque a alimentação hoje em dia e as escolhas alimentares, por muito que se queira, elas surgem na grande parte da população, não pela via das suas características nutricionais ou de segurança alimentar, mas pela via do preço. É o preço que define aquilo que é o hábito alimentar. E, nesse sentido, nós entendemos que esta oportunidade de estes produtos que são seguros, estes produtos que têm garantia sendo produzidos pelos nossos produtores, possam ter aqui um canal de escoamento através de um regime simplificado, porque não pode ser de outra forma, porque este tipo de produtores não tem capacidade técnica para poder entrar noutros tipos de regimes de compras mais centralizadas, e nesse sentido é isto que gostaríamos, e aliás apreciámos aquilo que nos disseram relativamente ao nosso projeto, até porque através desta via nós conseguimos criar duas coisas que são muito importantes, que é os preços justos ao produtor e que também chega a preços justos ao consumidor. E é nesse sentido que vos quero fazer uma questão. Tendo em consideração aquilo que são as práticas restritivas de comércio, ou seja, ainda que Portugal tenha uma plataforma que é a Parca, que tem a responsabilidade de acompanhar as relações na cadeia alimentar, a verdade é que a grande distribuição, e principalmente a grande distribuição, que apresenta perdas aqui de desperdício alimentar significativas, que as transporta depois, essas perdas, para os produtores, não as assume ela, mas também promove hábitos alimentares, também baixa os preços dos produtores e aumenta e tem significativo aumento do preço relativamente ao consumidor. E é nesse sentido que lhes quero deixar esta questão, nomeadamente nesta de que medidas, de que forma é que se pode responder a este problema que é identificado na generalidade dos agricultores, que é a grande distribuição esmaga os preços dos produtores, inviabilizando muitas das vezes até a produção desses produtores e criando aqui uma prática muitas das vezes desleal que leva a que os consumidores depois vão consumindo muitas das vezes as promoções que são feitas pela grande distribuição, mas pagas pelos produtores e pelos consumidores. E era essa questão que vos quero deixar relativamente ao papel da grande distribuição naquilo que é o combate ao desperdício alimentar e naquilo que é a promoção também de hábitos alimentares saudáveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está assim concluída a apreciação por parte dos diversos grupos parlamentares e dou de novo a palavra à DECO, que a doutora Ana Cristina, que tem a palavra para responder às questões formuladas pelos seus deputados.
Muito obrigada. Antes de mais, naturalmente, agradecer as amáveis palavras que nos foram dirigidas, não só relativamente à... Eu estou a ouvir em eco, portanto... obrigada. Não só relativamente, enfim... àquilo que tem sido o nosso trabalho no que respeita à proatividade, não só nas questões da sensibilização dos consumidores, mas também no que respeita aos parceiros e aos contributos que damos aos diversos grupos parlamentares. Muito obrigada. Há muitas...
Sim, ficamos sem som.
Estão-me a ouvir agora?
Em perfeitas condições.
Ah, muito obrigada. Não sei o que é que, em que parte ia. Estava, no fundo, a agradecer as simpáticas palavras preferidas por parte de todos os grupos parlamentares e, naturalmente, que nos revemos também em muitos dos comentários que foram feitos. Dizer-vos também, e respondendo concretamente à senhora deputada do PS, é verdade que grande parte dos alimentos são desperdiçados em casa e também foi referido pelo senhor deputado do Bloco de Esquerda, naturalmente que é fundamental pensarmos numa campanha de sensibilização massiva e efetiva e eficaz no que respeita ao planeamento também relativamente às famílias, para que efetivamente elas possam assimilar a importância de combatermos o desperdício alimentar. Outra questão que eu referi há pouco e que a minha colega Susana Correia também mencionou relativamente às disposições comunitárias que aguardamos com expectativas e que muito nos preocupa, temos desenvolvido vários projetos focados no plástico também, mas que na realidade as denúncias que os consumidores nos fazem chegar dizem respeito muitas vezes à questão do tamanho das embalagens e do tamanho das embalagens no sentido de não terem necessidade de comprar tanto produto, tanto género alimentar, porque depois naturalmente ele vai ser desperdiçado. E portanto revemos também nas palavras do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, que menciona e que referiu e muito bem que é verdade que temos um perfil do novo consumidor, temos um longo, e reitero aquilo que disse, temos um longo caminho a percorrer no que respeita à sua sensibilização e capacitação pelos números que conhecemos relativamente ao desperdício, mas na realidade os comportamentos, não nos podemos esquecer que os comportamentos dos consumidores, e citando o Sr. Deputado, são muito moldados por aquilo que é oferecido ao consumidor. Dito isto, naturalmente que reiteramos a questão do encurtamento da distância entre a pequena agricultura e a agricultura familiar e ao consumidor, e eu passei, e acrescentava também, antes de passar a palavra à minha colega Susana Correia, que naturalmente faremos chegar também os nossos parceiros e os nossos contributos relativamente a dois projetos de lei que estão agora em análise e cujos contributos ainda não fizemos chegar, mas falo-emos ainda no curso desta semana. Muito obrigada. Susana?
Sim, deixaria só... Sim, obrigada. Só duas pequenas notas. Efetivamente, em relação ao inquérito que nós realizámos ainda no período de confinamento no ano passado, verificou-se sim que os consumidores apresentavam agora comportamentos mais sustentáveis na gestão dos alimentos, com uma percentagem dos consumidores que deitava comida fora a descer para os 19%. Eu sei que já foi falado noutras audições e também o PAN refere, na sua exposição de motivos, o estudo perda. Nesse estudo eu destaco que as causas identificadas para a perda de, ou para o desperdício de alimentos dos consumidores, são a passagem do prazo de validade, o armazenamento inadequado, perdas no prazo, no prato e outro tipo de perdas. Dava também a nota de que em Portugal os alimentos, os três alimentos mais desperdiçados são o pão, a fruta e os laticínios. Isto para dizer que a estratégia a adotar e as medidas a adotar devem passar pelo conhecimento, do problema em Portugal, da sua dimensão, capacitar e dar mais literacia, aumentar a literacia dos consumidores. Por outro lado, para nós é importante a adequação, como referimos, das embalagens às reais necessidades dos consumidores, e aqui consumidores somos todos nós, e sem dúvida que enquanto consumidores devemos e temos um grande poder de demonstrar aquilo que nós achamos que é o ideal, e os projetos que a doutora Antadinhas referiu a nível do plástico e neste momento também o movimento Refil mostram então que o consumidor quer da parte da indústria um outro tipo de produtos, e portanto é um trabalho que nós devemos continuar e iremos continuar, e depois acima de tudo e também continuar sempre a reforçar o princípio da proximidade e das cadeias curtas de abastecimento, que é sem dúvida um grande contributo para muitos destes problemas que nós falamos, com a redução de embalagens, com a redução das emissões pela proximidade geográfica entre produtor e consumidor, e portanto queria deixar estas notas de encerramento.
Senhor Presidente, permita-me só, peço desculpa, estou a ouvir outra vez, muito obrigada. Permita-me só, peço desculpa, Sr. Deputado João Dias do PCP, que não, falhou-me aqui, peço desculpa, foi o último a falar e estava aqui o encadeamento das questões. Naturalmente, devo dizer que de quando em quando chegam-nos de facto denúncias por parte dos pequenos produtores relativamente a estas questões, ou seja, a questão dos preços. E nós, evidentemente, que consideramos que estamos perante práticas restritivas do comércio. Mas quando pedimos, e porque sabemos que estas práticas restritivas do comércio naturalmente penalizam também os consumidores de forma, eu diria, muitíssimo relevante, quando pedimos mais dados no sentido de, tendo em conta aquela que é a nossa missão de denunciar este tipo de práticas que, no nosso entendimento, são manifesto no nosso e em todos, naturalmente, ilegais, não temos mais dados para que possamos fazer as devidas denúncias. E acredito que ao longo dos anos, e até muitas vezes fruto dos estudos que publicamos, os nossos cabazes, enfim, são às vezes polémicos, temos reuniões, mas depois não recolhemos dados. Portanto, eu diria que tem que haver também aqui alguma proatividade dos pequenos produtores e dos produtores no sentido de darem a conhecer e denunciarem às entidades competentes essas questões, até porque, se nos quiserem fazer chegar, naturalmente, até porque, evidentemente, quem também fica extremamente e muitíssimo penalizado é o consumidor. E muito obrigada.
Muito obrigado. Fica assim concluída esta audição à DECO, Associação de Defesa do Consumidor, para a Defesa do Consumidor.